Então vamos lá, bem-vindos ao Coisa de Calor, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que com certeza vai ser sucesso para o total de 2 ouvintes aqui.
Oi mãe, obrigado por me ouvir, satisfação.
Perfeito, como vocês já sabem, ou não, talvez podem estar começando a ouvir o podcast pelo segundo episódio. Meu nome é Vinícius, arroba ViniMG underline.
Ninguém quer saber, ninguém se importa.
Eu vou fazer um pouquinho do push desse assunto. Estamos aqui com o Matheus.
Oi. Instagram. Meu Instagram é arroba mmateusch.
Sem H, exatamente.
Não, CH.
Isso, sem H. Então...
filha da puta. Vai estar na descrição. Obrigado.
E com o nosso excelentíssimo Vitor.
Bom, pessoal, tudo bem? Arroba Vitor Hoff.
Olá.
HOFF. Vai estar na descrição igual.
Vai estar na descrição também. Então, hoje a gente gostaria de puxar um assunto mais específico, talvez um conteúdo que faça sentido, que está aí exatamente no título do nosso canal. Opa!
Errou!
Está no título do podcast aí desse episódio, tá?
Se inscreva no canal, não esqueça de dar um joinha, compartilhar com os amigos, ativar o sininho.
No vídeo de hoje a gente vai ensinar como escolher o curso.
Como se maquiar para escolher o curso que vocês querem.
Exato. Esse é um ótimo assunto que deve ser abordado, eu sempre me maquio antes de ir para aula. Mas hoje o primeiro episódio com conteúdo específico, ou melhor, o segundo episódio, como escolher o meu curso. Então aqui todos nós já, como falamos no primeiro episódio ali de introdução, já fizemos faculdade, dois de nós, eu e o Vitor, a gente ainda atua na faculdade. O Matheus já se formou.
A gente ainda sofre, o Matheus já se livrou.
E... não que isso seja uma exima de sofrimento, mas diminui.
Né? Vitor, conta um pouquinho, como é que foi quando tu entrou na faculdade, na primeira faculdade que tu fez, não necessariamente no marketing, mas como é que foi a tua sensação de entrar dentro da faculdade?
Cara, foi bem bacana porque um sonho que eu tinha era fazer faculdade e eu tava fazendo numa federal. Foi bacana conhecer pessoas, conhecer quão diferente elas eram do meu ensino médio, algumas semelhantes, né? Foi bacana.
Foi legal. Então, e tu, Matheus?
Foi um início um pouco caótico, assim, porque eu ainda tinha dúvidas de se era o curso que eu queria fazer, se não era, como é que ia ser, porque não era a instituição, não era a minha primeira opção de instituição, mas por escolhas financeiras foi a que melhor se encaixou naquele momento. Então foi um início meio complicado, porém foi muito legal, porque nos primeiros dias de aula eu já conheci gente nova, já conheci gente legal. Minha segunda aula foi com esses dois que se encontram aqui hoje do meu lado.
Aê!
E foi muito interessante, porque a gente já meio que fechou um grupinho ali e já começou a discutir sobre coisas da faculdade, sobre trampo, sobre sair, sobre beber, coisas do tipo. Então foi caótico, mas foi bem legal.
Mas foi massa, né?
E o teu?
O meu
Como é que foi o teu primeiro dia?
Uou! O meu primeiro dia...
Vocês lembram qual foi a cadeira de primeiro dia?
Sim. Introdução ao marketing.
Introdução.
Segunda-feira.
Como é que foi que a gente se conheceu?
Tinha que fazer trabalho em grupo.
Cara, foi muito bom. Tem dois assuntos, duas histórias bem legais. Eu vou tentar ser bem breve, mas... acho que o Matheus não tava nessa aula.
Tava
em outro grupo.
Isso é verdade.
E aí, eu super tímido, sempre fui bem quieto, bem caladinho,
assim,
até começarem a conversar comigo. E tava super assustado, porque pra mim a faculdade era outra história, era tudo diferente do que é. Aqui, principalmente, que nem eu citei o exemplo ali, American Pie, pra mim ia ser uma festa muito bacana, muito legal, e eu ainda tenho um canudo. Mas não, era muito conteúdo já na primeira aula, a gente já tinha informação, teve a questão de se apresentar, eu gaguejei muito, eu não trabalhava, enfim, e falei que eu não trabalhava, também fiquei super tímido, mas aí a professora ela nos juntou em grupos, né, pra tratar sobre um assunto, e eu e o Vitor a gente sentou, ficamos no mesmo grupo, e o assunto tinha que se tratar um assunto sobre algum produto, algum serviço, e quando o grupo se reuniu e falou, qual assunto vamos falar? Eu e o Vitor, ao mesmo tempo, a gente se olhou e falou, cerveja.
Legal, bem louco.
E a galera, cerveja, isso aqui, blá, blá, blá. Mas qual cerveja? A gente se olhou de novo e falou, Polar.
Empolgante.
É daqui. E ali começou uma amizade. Foi cerveja, Polar, pronto. Já somos amigos, é um ótimo filtro pra fazer amizades, tá? Qualquer pessoa que te abordar falando sobre cerveja e Polar, com certeza é uma pessoa do bem. E teve outro assunto bem legal.
A gente não indica o uso de bebidas alcoólicas.
Indicamos, tá? Sim, claro. Para ser estudante, para ser universitário, tem que beber e usar... Não, mentira. E o outro detalhe legal, porque daí formamos realmente esse grupo, nós três, desde 2016, então há 4 anos atrás. E só que no começo eu lembro que o Matheus, a gente fazia acho que uma cadeira junto.
Sim,
e eu e o Vitor, a gente fazia 3 cadeiras. E tinha uma outra cadeira que tinha uma terceira colega, que eu não vamos citar nomes. Então formou aquele trio naquele dia. Naquele dia a gente tinha aquele trio e todos os amiguinhos, todos eram os amigos. Porém, 2016,
já começou entregando.
Porém, eu senti que tava estranho. Eu era meio que um deslocado dentro daquele grupo de 3 pessoas. E eu não sabia por quê. E aí veio a revelação que o Vitor estava ficando com aquela nossa colega e eu sobrando. Exatamente. Eu fui traído por 2 amigos. Mas depois.
Na verdade, eu queria ficar contigo e tu não deu bola. Foi na que sobrou.
Mas foi massa, até porque a nossa colega. Hoje a gente não tem tanto contato com ela, mas era uma pessoa muito querida também. Foi uma amizade que valeu bastante, os grupos se renderam. E aqui essa amizade se manteve.
Eu tenho uma pergunta, teve problemas por ficar com alguém da faculdade?
Problemas?
É.
Como assim?
Ah, sei lá, de convívio, por fazer depois de deixar de ficar com essa pessoa, ter aula com ela de novo.
Tu acha que a gente não pode render isso como assunto?
É que isso é um assunto, mas eu quero saber se tu teve problemas com essa pessoa.
Eu quero ver se vocês têm essa mesma experiência.
Eu tenho, mas...
Eu também tenho. Em pauta isso pra fazer um assunto futuro.
Tá,
relacionamento dentro da faculdade.
Relacionamento dentro da faculdade.
Perfeito. Então tá, vamos sem mais delongas. Aí a gente já utilizou mais de 6 minutos ali pra essa introdução. Matheus, acho que tu tem algum material bem legal pra nos apresentar em relação a como escolher o meu curso.
Eu tenho alguns tópicos de como escolher um curso. São dicas bem simples e diretas que a gente vai discutir aqui sobre elas, porque algumas a gente utilizou pra definir o nosso curso, outras a gente só tinha ideia de que existia, mas que a gente não achou necessário utilizar, mas vale a dica igual.
Perfeito.
A primeira delas é analisar as suas preferências. A gente tem que saber basicamente do que a gente gosta de fazer. Então talvez aquele hobby que a gente tenha durante o ensino médio seja algo que possa nos trazer um benefício lá na frente. Na escolha de um curso ou na escolha de uma instituição, seja lá se tu faz sei lá, geralmente pessoas começam assim, pelo menos comigo foi assim, eu trabalhei um pouco com meu tio, ele tinha, sei lá, arrumava motos, então talvez eu tivesse uma aptidão maior por mecânica. E assim vai indo, pessoas que, sei lá, trabalham com os pais, ou o pai tem um escritório de advocacia, então tu vivencia muito o mundo do direito, pode ser uma opção de escolha.
Ver basicamente o que tu sonha fazer, o que tu te vê fazendo, independente de qualquer outro quesito inicial, entendeu? Digamos assim, sem ver se tu não daria certo fazendo contas, se tu não daria certo fazendo, sei lá, qualquer outra coisa que envolva o curso, mas sim o que tu te vê fazendo, independente das dificuldades, é o que tu gostaria de fazer.
Entendeu? Tu tem aptidão pra isso, que tu tem, não precisa nem ter um conhecimento total, mas...
Exato.
Algo que tu te enxerga fazendo, por exemplo.
Sim.
O Vini comentou no episódio passado que ele não faria nada de biológica, senão ele não faria enfermagem, medicina, veterinária, porque envolve sangue e ele não gosta disso.
Exato.
Tem um horror.
Então, tipo, eu sei que eu não faria nada relacionado a exatas, porque eu sou péssimo em matemática. Mas não quer dizer que eu não veja a importância de um curso de exatas.
Exato.
Então você que se identifica conosco que não pode ver sangue ou que não é muito bom em cálculos, vem pro marketing. Não, brincadeira.
Não vem.
Qual que é o segundo ponto, Matheus? O
segundo ponto é que a gente já comentou, seria avaliar quais são as habilidades. E daí sim entra as aptidões que a gente tem. Daí pode ser uma habilidade pessoal ou habilidade mesmo. Sei lá, tu sabe jogar bola muito bem, então tu tem uma habilidade já...
Futebol.
Pro futebol, pra esporte, enfim, tu joga basquete. Ou tu tem uma habilidade pessoal fora da área de estudo. Sei lá, tu tem uma habilidade manual. Tu sabe carpintaria, whatever. Tu pode fazer uma faculdade de engenharia, de arquitetura, são coisas que te levam, são aquelas pequenas coisinhas do dia a dia que tu sabe fazer muito bem, que podem te auxiliar a escolher um curso pra tu focar naquele ponto.
Não, e isso é um ponto muito importante que tu acabaste de falar. Nem sempre a faculdade que a gente faz é aquilo que realmente a gente quer. A gente pode identificar isso dentro da faculdade ou até com 25, 27, 30 anos as pessoas... Existem muitos casos de pessoas que não se descobriram ainda. Então, esses dois pontos já inicial, como analisar suas preferências e as suas habilidades, não necessariamente vai te dar um caminho correto. Mas o ideal é tu tentar casar essa questão de estudo com o gosto, né?
Então, isso complementa assim, ó, por exemplo, o tópico primeiro foi as tuas preferências. Tu pode ter muitas preferências, pode botar vários cursos ali que tu te vê fazendo. E daí nesse segundo ponto tu já vai tirando algumas. Por exemplo, eu gosto de fazer nutrição, mas daí eu não sou bom em cálculos. Tem cálculos em nutrição, entendeu? Daí tu já tira uma parte que não é muito cálculo que tem em nutrição, mas tem, né? Então é algo que tu tem que considerar. Daí tu já vai cortando algumas das opções que tu já pensa e já vai afunilando o que tu pode fazer. Então é pra tirar do sonho pra o que tu pode cursar, né?
E isso se encaixa muito bem no próximo item, que é tipo, pensar suas expectativas e enumerar as prioridades. Ou seja, não adianta tu ter, por exemplo, o sonho de fazer física, mas tu ao mesmo tempo querer viajar o mundo e conhecer lugares. Perfeito. Porque física é uma profissão que tu tem que estar estável num lugar fixo para trabalhar experimentos e coisas relacionadas, pesquisas. Então, ok, com pesquisa talvez tu consiga viajar para algum local que a tua pesquisa esteja mais fácil de ser aplicada. Porém, não vai ser aquela viagem para...
Não vai ser toda hora.
Vai ser algo muito específico. Talvez tu esteja hoje... daqui a pouco tu tá dentro de uma faculdade fazendo uma pesquisa. Tu vai viajar para outro país para ficar dentro de outra faculdade, realizando aquela pesquisa com outros cientistas, outros físicos. Então não vai ser uma viagem turística, não vai ser algo do tipo. Então tu tem que planejar o que tu quer pro teu futuro a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, se tu hoje tá no ensino médio, mas tu gosta muito de viajar e gosta muito de conhecer lugares, então tu não te vê num emprego fixo, CLT, que tu tem que ficar preso no escritório todos os dias, talvez uma área bacana seria hotelaria, turismo, fotografia, o que mais que envolve... tu é...
Não consegue, né?
Comissário de voo, comissário de bordo, não é uma faculdade, mas é um curso externo que talvez te ensine tanto quanto uma faculdade, porque tu vai abranger parte física e psicológica.
Internacional.
Porque tu tem que ter conhecimento físico no geral das pessoas para fazer um primeiro atendimento de socorro, ou tu tem que ter o conhecimento de línguas, porque tu vai ter que...
Fugiu lá. Internacionalização.
Exatamente, tu vai ter que saber falar inglês no mínimo. Então é áreas que tu vai ter uma rotina totalmente diferente. Tu vai estar dentro do avião, tu vai estar viajando para outros países, tu vai estar conhecendo pessoas. Então é um ponto muito importante para se ver, tu parar e analisar. O que que eu quero? Ter algo fixo e totalmente rotineiro? Eu me dou muito bem com rotina ou não? Eu não gosto de rotina, mas gosto de estar dentro do escritório. Ou não, eu não gosto de rotina, não gosto de estar dentro do escritório, mas não me vejo viajando para outros países. Ok.
Tem muitas áreas que
tu pode trabalhar
também
em outras áreas, que tu não vai ter uma rotina, tu pode ser vendedor externo, mas daí a gente vai se alongar demais. Então é ver as expectativas e ver as prioridades.
Perfeito, Matheus. Taca fogo, meu querido.
Conhecer a fundo cada curso. Mas daí, a fundo como? Vou ficar anos estudando o que que a biologia estuda para decidir se eu vou fazer biologia? Tipo, não. Tu pode pegar e, sei lá, tua mãe faz direito, teu pai é formado em mecânica. Tu senta com os dois, vê o que que ela gosta na área dela, o que que ela não gosta, o que que teu pai gosta na área dele, o que que ele não gosta. Pegar vizinhos, amigos, pais de amigos que têm outras áreas que talvez seja do seu interesse e analisar como elas funcionam. Ligar para uma faculdade, geralmente aqui, pelo menos em Porto Alegre, eu sei que a URGS, uma vez por ano, ela abre as portas de todos os campus E tem desde alunos a professores a coordenadores de curso que estão ali para te auxiliar, fazer perguntas, responder perguntas, é, te mostrar o campus, mostrar o diferencial deles.
Alô, URGS, só para deixar bem claro, tá? De nada com esse merchan top de linha que, aí que estamos lidando.
Aí que eu quebro outro pra te dar. A fundação também tem essa mesma pegada da URGS, de portas abertas.
A PUC também tem isso.
E todas as instituições, até inclusive as particulares, provavelmente elas não têm um dia específico, mas tu pode chegar lá, provavelmente tem a central de atendimento ao candidato. Tu vai lá e tu pergunta, tu tem interesse. Tu chega lá, o pessoal do curso vai te mostrar todas as instalações da sede,
laboratórios, salas,
vai falar um pouco sobre o curso,
grade curricular, atividades extracurriculares.
Mas outra coisa, não precisa nem ir na instituição. Hoje a gente tem a ferramenta mágica chamada Google, onde tu pode pesquisar sobre.
Que é diferente de biblioteca, né?
Sim, diferente.
Não, mas biblioteca eu acho que não existe mais. Isso é mito.
É mito. Tu pode pesquisar sobre o curso, a faculdade, sobre o mercado de trabalho, o que, que a pessoa que é contratada faz nessa área. Então tu pode pesquisar muito sobre o curso e sobre o mercado. Então é bem importante fazer essa pesquisa.
O que não falta é resposta.
Exatamente.
O que não falta é oportunidade para te conhecer as pessoas.
O que mais tem são perguntas.
Perfeito.
Na verdade é isso. O próximo tópico entra um pouco, né, em a ver com o que a gente estava falando antes, que é fazer uma pesquisa detalhada sobre a instituição de ensino que tu mais te identifica ou que tu tem um fácil acesso. Né? Se tu tem hoje uma condição financeira melhor e talvez não passe numa federal, talvez tu consiga ir para uma instituição muito boa que te ofereça tanto quanto uma federal, porém ela vai ser paga. Então existem diferenças importantes que a gente tem que levar em consideração antes de começar o curso, que é se a instituição que está escolhendo ela tem o selo de aprovação do MEC, qual a nota que ela tem no
ENAD.
O ENAD, é, perfeito.
Qual a nota que o curso que tu tem interesse tem no ENAD, por exemplo. A nossa instituição, quando a gente entrou, o chamariz dela era que ela era nota 5 no MEC. O nosso curso era nota 5 do MEC, a nota máxima, do ENAD, aliás.
Vocês sabem detalhar o que é mais ou menos o ENAD, pra gente conseguir explicar?
É o Exame Nacional... Peraí, vou dar um Google, peraí.
Acho que... Desenvolvimento escolar, não sei.
Então, eu só queria que uma explicação breve do que...
Eu tenho. É o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes.
Perfeito.
Ela avalia o rendimento dos concluintes do curso de graduação.
Exato.
Então, ela é uma prova feita anualmente, mas ela não é feita por todos os cursos, tem cada ano um curso. Ano passado foi da área de humanas. Ano passado ela foi feita na área de humanas, então pessoas que fazem educação física, medicina, enfermagem, coisas relacionadas, fizeram essa prova. Ano retrasado foi a área de comunicação que fez essa prova. Então essa prova avalia a tua instituição e, num micro plano, o teu curso em si.
O quanto de conteúdo tu absorve da tua faculdade, para ter uma base do que os alunos estão saindo formados. Outro também, que falou do selo de aprovação do MEC, eu tive algumas vivências, experiências com as avaliações do governo, do Ministério da Educação e Cultura, onde eles vão, cada semestre eles vão na instituição, eles mandam professores para avaliar a sede, o que, que tem nessa sede, se tem biblioteca, se tem laboratório, se tem tudo que o curso necessita. Por exemplo, se é um curso de informática, eles vão ver os laboratórios de informática. Se é um curso de gastronomia, se tem um laboratório, uma cozinha para poder fazer todo esse suporte para o curso. Então isso é bacana de ver antes de escolher, porque assim, como a gente falou, tem a URGS, tem a Fundação, que são instituições públicas, todo o suporte que o aluno precisa. Por exemplo, tem salas de aula sem ar-condicionado, não tem um laboratório bom o suficiente.
Falta material básico de limpeza, manutenção, coisas do tipo.
Então, um detalhe é muito importante, né? Sempre bom pesquisar. Eu só queria pedir desculpa que a gente teve algumas interferências no som, tá? Então, acho que isso é um detalhe um pouco importante, mas Vamos continuar.
É, e tá. E outro ponto de avaliação seria a avaliação do corpo docente. Geralmente, instituições, elas largam nos seus sites quem é o coordenador de cada curso, quem é que dá cada aula. E tu pode fazer um Google básico, até no LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social muito interessante para quem está estudando e para quem até trabalhando, para tu ter um networking legal com outras pessoas, até com professores, com coordenação, enfim. Qual a grade curricular daquele curso? Se, por exemplo, vai fazer design, tu tem que ver se tu vai aprender a mexer em programas de edição, por exemplo, que hoje é um diferencial muito importante para tu conseguir um trabalho. Quais são as atividades extracurriculares? Se eles têm palestras, cursos, dinâmicas, se eles têm eventos internos para tu participar.
Esse ponto das atividades extracurriculares é um ponto que a gente pode abordar depois sobre a diferença do ensino à distância e o presencial. Por exemplo, à distância, tu não tem muito o suporte das atividades extracurriculares, tu não tem as palestras à tua disposição como tem no campus. Por exemplo, tu tá na aula ali, tem as pessoas que vão divulgar a palestra que vai ter sobre tal assunto. É só tu vir no mesmo lugar, né, e pegar a palestra, pegar aulas complementares, né? Então, é conhecimento. E isso na distância, às vezes, falta.
Falando em modalidade de ensino, é o próximo ponto. Tu, além de planejar o teu futuro, tem que planejar o teu tempo. Então, é saber, hoje eu tenho tempo sobrando para estudar. Putz, não tenho, trabalho demais, é muito longe, eu não tenho acesso fácil a uma instituição de ensino. Um EAD talvez seja o canal, daí tu pode estudar ao final de semana, tu pode estudar durante o horário de trabalho, no almoço, no intervalo, nas tuas folgas, pode estudar sábado, domingo, ou sei lá, estudar de madrugada, vai ser um pouco mais difícil, tu não vai ter todo o aporte, o suporte que uma instituição de ensino dá, porém é algo muito importante para se levar em consideração. Se tu vai querer um EAD, um presencial, um semipresencial, que é o nosso caso, a gente faz uma instituição que é semipresencial, que mistura...
O nosso é presencial, né? Mas
tem modalidade sem presencial junto, né?
A gente tem disciplinas em EAD, sabe?
20% do curso é feito em EAD e o restante é presencial.
Mas isso é parâmetro... Presencial tem os 20%, né? Ele não é... O semipresencial é muito mais cadeiras EAD.
Tá, desculpa.
Então...
Errou!
E também ver, na verdade, o que cabe melhor pra ti. Se tu tem essa disposição de tempo, daí, ok, faça presencial, porque tem várias coisas que tu pode se beneficiar indo ao campus. Assim como tem várias coisas que pode beneficiar o EAD, dependendo da tua disponibilidade.
Exatamente. E o último ponto de avaliação de qual instituição de ensino escolher, de pesquisar, é se tu vai entrar nela por vias comuns e normais que a instituição oferece, que é o vestibular, que daí seja ele vestibular de verão ou de inverno, depende de qual semestre tu vai querer entrar, ou se tu vai optar por uma bolsa, vai tentar uma bolsa de estudo ou um financiamento estudantil. E daí isso é um tópico para um programa futuro, mas que a gente pode listar aí, sei lá, FIES, SISU, ENEM,
ProUni
e bolsas que as próprias instituições dão e fornecem por conta.
E tem as terceirizadas, que são que dão créditos, né, para... Daí vai citar várias...
E tem o financiamento estudantil direto, né, se não me engano.
Também.
Que a gente faz por bancos ou contadoras.
Não, tem outro ponto que eu acho que faz sentido também, a questão vinculadas a empresas. Que a empresa, se tu trabalha hoje em alguma empresa que tenha um vínculo, se tem alguma parceria com a faculdade, eles também te proporcionam um desconto, né?
Exato.
Onde tu pode fazer uma faculdade.
Metade do teu...
Perfeito.
Da tua mensalidade. Se for da área, por exemplo, sei lá, eu sei que a Gerdau faz isso, a GM faz isso, a Unimed faz isso. Se tu chegar neles e falar, eu quero estudar administração, e for uma área que eles têm necessidade e falta de pessoal, eles, em vez de contratar alguém de fora, eles te dão essa promoção e te auxiliam a pagar os teus estudos. Então tu já tem um suporte muito melhor, porque tu já tem uma vaga garantida, bem ou mal garantida, e tu tem um auxílio para bancar o teu estudo. Então tu não vai deixar de estudar, vai estar trabalhando na área, então tu vai poder aprender e aplicar muito melhor o que tu tá vendo na faculdade.
Tem instituições, no caso, que tem uma área onde o tem funcionários que entram em contato com empresas para fazer uma parceria, dar, sei lá, um desconto para os funcionários da empresa. Tem funcionários de instituições que vão em escolas públicas, privadas, e tentam fazer uma parceria com os alunos ali, até para mostrar as outras opções, né, de instituições, não só as que todo mundo já conhece. Então tem o profissional que faz isso, né?
Não, e por exemplo, eu sei que tem hoje em dia, daí depende do caso de cada um que está ouvindo e aonde que ele terminou o ensino médio, mas tem instituições que conseguem fazer o ensino médio e junto com isso um curso profissionalizante ou técnico, o que já te dá um leque de opções muito maior, porque pode já sair empregado e tu pode já ter uma área de conhecimento muito boa, que depois tu, quando entrar numa instituição de graduação, uma para fazer uma graduação, tu já tem um norte, um caminho. Então tem muitas escolas públicas, públicas não, mas de ensino médio hoje, privadas, eu conheço várias, mas eu sei que tem algumas públicas bancadas pelo governo, que além do ensino médio normal, tu já aprende junto um ensino profissionalizante ou técnico.
Perfeito.
O que é bem, bem interessante hoje em dia.
Então, vamos para mais tópicos?
Estudar o mercado de trabalho, né? É sempre bom tu pesquisar exatamente o que tu tá querendo, o que tu vai sair da graduação e esperar, né? Digamos assim, tu tem uma ideologia do que é a faculdade, só que a faculdade nem sempre é a mesma coisa que o mercado de trabalho. Então tentar pesquisar, tu tem o Google para isso, tu tem várias ferramentas de pesquisa para isso. Vai entrar também um outro tópico que eu vou falar, abordar, é conversar com os profissionais na área. Tu vai ver como é o mercado de trabalho.
Eles estão vivenciando isso, né?
Eles vão te dizer os prós, os contras, para evitar aquelas decepções de quando cursou a faculdade, saiu de lá, meu Deus, não era isso, entendeu? Para evitar essas decepções, para ele mostrar o que é a diferença do teórico na prática, da faculdade para o mercado de trabalho.
Porque a gente tem um ponto muito importante, que pelo menos eu não tinha ideia, que daí a gente entra num assunto que é expectativa versus realidade com a faculdade, né? A gente entra com uma ideia e nem sempre ela se realiza. E tem algo que as pessoas talvez romantizem demais, que a gente romantizava no ensino médio, que tudo que eu estou aprendendo eu vou utilizar na minha vida. E isso não é verdade.
Não.
Às vezes a gente, por exemplo, a gente teve várias cadeiras que a gente não utilizou nos nossos trabalhos ou não utiliza nos nossos trabalhos, mas é importante a gente ter um conhecimento básico. Depois, se a gente quiser se aprofundar naquilo ali, é interessante, mas...
Tem aquela teoria, né, que conhecimento sempre é bem-vindo, porque é algo que não pode tirar isso de ti.
Exatamente.
Então, realmente, é algo impagável, não faz sentido.
Outra coisa, uma dica, se já conhece algum profissional na área que tu está almejando, tenta falar com esse profissional, ver se tu tem como acompanhar o dia a dia dele, para tu ter uma experiência do que é, como é que funcionam as coisas. Tenta falar com empresas, ver se elas deixam isso, fazer essa experiência de um dia, né? Isso é interessante de fazer.
E além de tudo, né, falando com empresas, tu já vai ter um contato já numa empresa, talvez tu entre lá e sei lá, fale com alguém no RH, se a pessoa gosta de ti, pergunte qual curso tu quer fazer, e então tá, tu vai fazer teu curso, me entre em contato comigo quando tu já puder fazer o estágio, talvez tu já tenha um estágio pronto, já ganho já nisso, por demonstrar o interesse em ir atrás e saber um pouco mais sobre aquela profissão que tu tá almejando.
Perfeito. Outra coisa que a gente que é bom fazer antes de escolher o curso, a faculdade, fazer um teste vocacional. Obviamente o teste vocacional não é uma ferramenta conclusiva, é uma ferramenta ótima para ter um norteador, uma base da área que tu vai querer, porque são poucas perguntas para abordar toda uma complexidade de um ser. Digamos assim, tem coisas que abordam no teste vocacional que para ti é importante e não está ali no teste vocacional, mas é bom para ter um norteador. Depois que ter a resposta do teste vocacional, pesquisar mais ainda sobre os cursos que tem na área que o teste te proporcionou, né? Até para conhecer bem. Conhecer bem.
Peraí, assim, peraí, tu fez teste vocacional?
Eu fiz o teste vocacional.
E te indicou exatamente o que eu queria. Sincerão, seja sincero.
Ele me indicou pra fazer cerveja. Não.
Legal! Bem louco!
Vou pra Minas.
Ah, não, Minas é cachaça, desculpa.
Depende. É por isso que eu não acredito tanto no teste vocacional. É bom pra ter um norteador, mas ele já deu diversas opções pra mim, em diversos pontos da minha vida, né? Até porque outra coisa que tem, que não dá pra contar muito com o teste vocacional, é a transformação do mercado de trabalho. Por exemplo, tem cursos hoje que não existiam há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Então, assim, por exemplo, se eu fiz um teste há 5 anos atrás, ele pode me indicar que eu faça tal curso de tal área. Mas daí, daqui a 5 anos surge um novo curso com, né, que talvez encaixe mais comigo, entendeu? É. Então, ele é bom para ter um norteador, mas não é 100% garantido.
Tu fez teste vocacional, mas
eu não sei se vocês concordam com esse ponto.
Não, concordo, perfeito. Ele não é um parâmetro exato,
concordo,
mas ele te dá uma base.
Eu tava dando uma olhada aqui que a gente vai deixar na descrição um link para um teste vocacional. E esse teste, ele tem só 17 perguntas. E eu, quando eu tava saindo do ensino médio, eu fiz uns testes vocacionais que tinham 50 perguntas, 100 perguntas. Cada teste e cada forma de aplicar ele é totalmente diferente. E tu pode ter respostas diferentes para cada teste que tu vai fazer. Tu tem que tentar, eu indico, fazer 3. Faz 3
diferentes, sim.
3 diferentes, um bem curtinho, um mais detalhado e um mais ou menos. E tenta ver da resposta daqueles 3 o que se encaixa mais parecido. Ou, se tu tiver sorte e os 3 te disserem a mesma coisa, analisa, vê se aquilo ali é o que tu talvez.
Talvez seja o universo te dizendo pra tu.
Talvez seja o universo dizendo: vai e faça aquela faculdade de cachaça lá em Minas. Talvez seja isso, talvez não seja.
Gostamos. Só pra deixar em aberto que eu também fiz teste vocacional, tá?
Ninguém quer saber.
Ok, mas eu quero falar. E o curso que me indicaram foram artes cênicas.
Artes cênicas.
Não, o meu caía sempre biologia.
Biologia. É, mas tu combina, biologias. Parece que combina com biologia.
É, eu queria sempre fazer veterinária, né? Então meio que combinou.
O meu caiu diferente todas as vezes.
Ah, não teve um exato.
Ah.
Sério, o meu sempre caía a área de biologia.
O meu era teatro, eu tinha ser ou não ser. Mas não deu muito certo, não. Eu fui pro marketing.
Então, assim, ó, às vezes o curso pode te indicar exatas, humanas, biológicas, área da saúde. Depende da área. Então o bom é tu conhecer alguns dos cursos de cada área. Porque assim, exatas tem milhões de cursos dentro
variações.
Das exatas. Humanas também. Então é bom assim, ó, conheça os cursos, conheça as áreas. Se, às vezes tu fica pensando assim, bah, eu não quero fazer exatas. Daí, digamos que no teste de economia. Economia não é exatas, mas a maioria pensa que é exatas. Então é bom tu conhecer, e só porque tem cálculo não quer dizer que seja exatas, né?
É, por exemplo, a gente fez marketing, mas tivemos cadeiras de contabilidade. Não, tivemos cadeiras de
custos.
Tivemos cadeiras de. Meu nome é. Que agora voltou pra grade.
Estatística?
Estatística. Tudo envolve isso. Cálculo, tudo tem uma fórmula. Então, eu vou fazer humanas porque eu não quero cálculo. Porém, o cálculo é presente em tudo que a gente faz. E isso é importante saber. Talvez a gente só não tenha aquela habilidade gigantesca de fazer milhões de cálculos rápido na cabeça, porém é necessário. E a gente vai ter que passar por isso.
Outro ponto também é os laços de amizade. Não sei, a maioria de vocês deve ter amigos, a não ser que vocês sejam que nem o Vinícius, que é solitário, que não tem amigos.
E que ninguém se importa.
Ninguém se importa. Vocês têm amigos, vocês têm conhecidos que fazem cursos, trabalham na área. Então, assim, conheça essas pessoas, conheça os cursos. Até porque, assim, ó, quando tu entrar na faculdade, é um bom jeito de tu aumentar o teu network, ter uma... por exemplo, te indicar para uma vaga de emprego, uma vaga de estágio, fazer amizade com um professor, com um coordenador, eles sempre vão te dar dicas. Então, assim, é ótimo aumentar os laços de amizade.
Perfeito. Pode citar o nosso exemplo, eu acho que é bem isso, né?
Um exemplo, no caso, eu e o Vinícius, a gente se conhece desde o primeiro dia, a gente fazia trabalhos, apresentação de trabalho juntos, né? E ele no começo era muito tímido, mas eu sempre tive facilidade para me apresentar, ou apresentar um trabalho, ou alguma coisa assim, e o Vinícius foi pegando o jeito da apresentação, foi pegando o jeito.
Tá bom, pai.
E um dia, uma colega de faculdade, ela me abordou, perguntou se eu fazia marketing, eu faço marketing, ela, pois então, eu tenho uma vaga de estágio numa empresa, no caso, eu vi que tu fala muito bem em público, acho que ficaria ótimo pra ti, porém, eu tinha recém-entrado no meu atual trabalho, né, no meu atual emprego, e eu disse pra ela, bom, eu não tenho interesse, porque eu estou nessa tal vaga, mas eu conheço um amigo que tenha interesse, então eu passei essa indicação pro Vinícius. O Vinícius fez o estágio, foi efetivado e hoje...
Estou há 2 anos já.
Exato.
Atuando no marketing e uma indicação de um colega, de um amigo, que fez total sentido, então foi muito importante isso. Bom, analise melhor a forma de entrar em uma faculdade. Eu não fiz o tema de...
Não consegue, né?
Eu não li, vocês podem continuar, por favor.
No fim, não... Depois de tudo isso, depois de escolher todo o curso, tu tem que ver como é que tu vai ingressar nessa faculdade. Se tu vai fazer o vestibular, se tu vai ter que fazer o Enem, se tu vai ter que entrar pelo ProUni, Sisu. Ver as melhores formas de ingressar. Porque às vezes, assim, tem faculdades, por exemplo, particular. Muita gente acha que não tem dinheiro para particular, que não tem como entrar na particular porque não tem dinheiro. Tem várias ferramentas para isso. Tem crédito escolar, tu pode ganhar bolsas.
Pode fazer o ProUni, que tu paga só 18 meses depois que tu te forma.
Exato.
E tu começa a pagar.
Perdão, ProUni não é assim.
ProUni não, é o
Sisu.
É o FIES.
FIES.
Errou!
Olha aí.
Ninguém entende nada. Mas galera, vamos deixar assim, ó, pra... Só para te interrompendo, mas só continuando, gente. Pro próximo assunto, o que vocês acham da gente falar do FIES, Sisu, explicar um pouquinho quais as possibilidades de entrar numa faculdade?
Pode ser.
A gente pode. Público, ou até pelos próprios vestibulares.
Pode ser.
Vamos fazer esse próximo assunto?
Podemos.
Próximo episódio? Show de bola. Eu vou deixar anotado aqui. E pode continuar, Vitor.
Analisar as maneiras de se manter na faculdade. Tem pessoas que vêm de outras cidades para fazer o curso, tu tem que levar em consideração são os custos, por exemplo, de morar sozinho, de aluguel, né? A própria faculdade, se ela é particular, não tem que ver a forma de pagar, né?
Como a gente falou, se tu vai poder trabalhar enquanto estuda, se a tua faculdade vai te permitir que tenha um horário para trabalho normal, entre aspas, é considerado normal hoje em dia, que é 8 horas por dia, das 8 às 6, se tu só vai conseguir trabalhar de noite, se tu não vai conseguir trabalhar de jeito nenhum. E além de pensar em trabalho, tem que pensar em manter uma qualidade de vida extra faculdade, que é ver teus familiares e pessoas que tu gosta, sair com amigos, fazer programação
ou
cultural.
No caso do Vinícius, ele não tem amigos, então ele não precisa se preocupar com isso.
E ele não sai de casa. É isso aí.
Minha vida é estudos.
Não mente.
Não.
Então, tu tem que botar tudo isso na bola. Tipo, hoje eu trabalho 12 horas por dia. Tenho tempo pra fazer na faculdade? Tenho. Beleza, mas esse tempo que eu vou estar fazendo na faculdade, eu vou estar tendo uma qualidade de vida perto das pessoas que eu gosto, fazendo o que eu gosto, tendo um hobby, sei lá. Eu posso estudar e jogar meu futebol toda quarta? Talvez não. Talvez você vai ter que cortar a faculdade para manter o futebol, porque é importante jogar futebol.
Errou feio, errou rude.
Aí deixamos em aberto mais um assunto perfeito, que é pra gente conciliar trabalhar e trabalho e estudo. Pessoas que trabalham e estudam, acho que também a gente pode gravar um episódio sobre isso, fechou?
Pode ser.
Perfeito. Tá, mas e aí? Final. Ter uma graduação garante o sucesso?
Não.
Ter uma graduação garante o primeiro milhão?
Não.
Exatamente, galera. Então, faz sentido, sim, a gente procurar ir atrás se tu tá afim de fazer uma faculdade, tu ter todos esses pontos de pesquisa, todos esses tópicos hoje que a gente apresentou, mas existem casos que realmente não faz sentido. Se tu não quer fazer faculdade ou se tu acha que tu não te encaixa nessa situação, ok, isso é um ponto aberto pra ti, é um ponto de escolha, mas a gente consegue indicar o máximo aqui.
Posso ajudar em algo mais?
Opa, o Google ativou aqui de novo, gente.
Caraca. Assim, o nosso intuito não é dizer, mas é isso aí. Vem e faça a faculdade. Faça a faculdade porque essa é a melhor forma de conseguir o sucesso. Não é isso. Claro que hoje se vai no mercado de trabalho, 80% é nesse, eu estou dizendo um dado aleatório, mas a maioria exige um curso na área, uma especialização, alguma coisa assim. Mas se não fizer sentido para ti a faculdade, não faça a faculdade.
Exato.
Mas é indicado que
a
faça
a faculdade. Ela vai te auxiliar, ela vai te auxiliar na tua no teu futuro. Ela vai te dar um aporte e um suporte melhor para tu entrar no mercado de trabalho já tendo um cargo talvez um pouco melhor, um salário mais atrativo. Ela vai te facilitar, ela não vai te dar. Então, não quer dizer que, porque hoje eu tenho uma graduação, uma pós-graduação, que eu tenha um emprego garantido em qualquer área que eu quiser. Não, tem muita gente aí que, sei lá, tá tendo que ser Uber, não que seja um trabalho ruim, mas não vai ser na área que ele se formou, mas é porque não tem vaga, e ao mesmo tempo assim, tem gente que não tem uma faculdade, não tem um curso, não tem uma especialização e tá ganhando muito bem, tá podendo ter uma casa, um carro, viajar e mesmo assim não tem uma graduação.
Perfeito, é isso aí. Então pesquisem, por favor, vão atrás, descubram, tenham opções, opiniões de
fora. Tenham tempo, não tenham pressa, pensem bem, avaliem bem.
Faculdade não é a salvação, mas é um motivo.
Tudo isso e todas essas dicas, se fizerem todas essas dicas, seguirem elas passo por passo e daí no final não é a escolha que eu quero, não tem problema. Eu também já passei por isso, tá ligado? Exato. Eu passei por isso em outros cursos, então assim, não é o fim do mundo.
Nenhum curso é aquele curso que tem que fazer pra vida toda, nenhum trabalho é o trabalho que tem que fazer pra vida toda. Tem várias opções, tem várias formas de começar de novo e nunca é tarde pra começar de novo.
E outra, pessoas têm pensamentos diferentes em diferentes etapas da vida. Então assim, se quando tu é jovem e tu tava pensando, quero fazer isso, quero fazer isso, daqui a 5 anos tu mudar de ideia, é ok, é normal. Então assim, não se desesperem, né? Façam isso pra ajudar, mas não necessariamente é isso, essa é a fórmula mágica pra gente escolher um curso. É uma dica.
Peraí, eu vou pedir aqui um palmas pro Vitor.
O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr e o milagre acontecer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa frase diz aquele que de medo se consome.
Gente, eu só para concluir, pra gente encerrar hoje o episódio de hoje, queria trazer dois pontos que muito importantes. O primeiro é que no episódio anterior a gente estava assistindo um Grenal. E eu queria deixar aqui meus
Errou feio, errou rude.
Vou mutar ele de novo.
E segundo ponto aí, que o Matheus ficou de trazer o livro da mosca dele.
O livro da mosca.
Ele trouxe o livro da mosca mesmo. E como é que é o nome do livro?
É Moscas no Labirinto. Ele é um livro de crônicas da Eliana Rigol. Ela é jornalista. Eu não sei se ela trabalha em algum jornal ou não.
Como é que é o nome dela?
É Eliana Rigol.
Eliana, se quiser dar um patrocínio aí pro... Não, tô brincando.
Não, pode, fique brincando. Eliana, estamos contigo.
Ela é de Alegrete, do interior do Rio Grande do Sul.
E estamos contigo.
E pelo que eu pesquisei do Instagram dela, ela viaja muito, ela tira fotos muito boas e o livro dela é muito bom.
Então aqui uma salva de palmas também pra Eliana. Pô,
vamos entrar em contato e se tiver interesse em participar... Né?
Seja bem-vinda, com certeza.
Por favor.
Estamos encerrando então esse episódio, acho que com bastante assunto, bastante informação. Acho que se ficou alguma dúvida, por favor, nos contate pelo @coisadecalouro no Instagram.
Novamente, se tiverem dúvidas, opiniões, melhorias, querem participar do programa, a gente tem um e-mail que é coisadecalouro, o D é só o D, a letra D.
D mudo.
é @gmail.com. Então é coisadecalouro@gmail.com. O e-mail, o link do @ do Instagram da gente e do podcast vai estar no, na descrição.
Que é mesmo? Qual que é o mesmo? Teu Instagram?
O meu Instagram é @mmateusch.
Isso, sem H,
Vitor Hoff.
Isso, e @vinimg, _ no final. Perfeito. Galera, deixamos aqui um tchauzinho bem bacana, um jeito bem brega de nos despedir, mas foi...
Foi um prazer inenarrável.
Eu já posso sair?
Até a próxima, valeu, tchau.
Valeu.